Uma última pergunta, por favor, responda. Billy, o que você sente quando está dançando?
Não sei. Eu me sinto bem. É meio duro, mas... Quando eu danço, eu esqueço de tudo e... É como se eu desaparecesse. Como se desaparecesse. Sinto uma mudança no meu corpo todo. Como se eu pegasse fogo. Eu fico lá. Voando. Como um pássaro. É como a eletricidade. É. Como eletricidade.
I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out.
É isso aí, gente, mais uma vez gravando aqui o Masmorra Listen, né? Que é um projeto onde a gente fala sobre o filme e fala a música que é tocada, né? Toca a música na íntegra pra vocês. E hoje eu trouxe aqui os amigos pra falar sobre um filme muito legal, muito interessante, aqui com a presença do Jonatas Galasso e a Midori, que são lá do Sushi com Lasanha.
Olá!
Oi!
Oi, queridos, tudo bem?
Tudo bem!
Também com o Júnior, que é lá do Baú Pirata, do Pirata Cast. Tudo bem, Júnior?
Tudo bem, Angélica? Fala aí, galerinha do bem.
Vamos todo mundo botar sebo na canela, dançar bastante, sapatear. E com o Victor, que é lá do Cultural Norte. Tudo bem, Victor?
Olá, olá. Tudo bem com vocês?
Tudo bem, tudo joinha aqui. Muita música boa, né?
Sim, muita.
Assim, logo de começo, assim, antes da gente começar, inclusive, a falar do filme, todos gostaram, apreciaram o Billy Elliot? Foi uma boa experiência?
Pra mim, sim, cara. Eu já conheci esse filme há muito tempo. É um dos meus filmes favoritos, mesmo tendo a produção dele baixa, tudo mais, mas é cinema, sabe? A gente consegue identificar o cinema nele ali.
Sim. E você, Victor?
Eu gostei bastante. Quando você citou a pauta, aquela primeira vez, eu falei que eu tinha começado a assistir, lembra? Mas eu nunca tinha terminado.
Dessa vez foi.
E aí dessa vez foi e foi rápido, assim. Eu apreciei muito assistir o filme, cara. Muito.
Olha,
mesmo.
Que legal. E você, Jonatas, depois a Midori. E aí, como é que foi? Foi legal? Tá valendo a pena?
Eu já tinha visto há muito tempo atrás, mas é um filme muito bom, né? Deu pra relembrar aí. Né? É um filme muito interessante, mesmo pra mim, porque eu gosto muito de dança também, né? E não é só por causa que é um musical, né?
Não, ele abrange vários assuntos, não só a dança, o preconceito do menino com a dança, né? Acho que são vários assuntos que ele abrange e eu achei também interessante.
Ai, que legal. Então tá bom. Então não fiz convidar vocês. Fiquei feliz agora, gente.
Ela tava na dúvida até agora.
Eu fiquei assim, ai caramba, será que eu tô por acaso convidando e o pessoal não é muito chegado? O Júnior eu sei que gosta, porque já falou com a gente que assiste musicais, né, Júnior?
Uhum.
Ah, que bom, Júnior, caramba.
Eu adoro musical. Tendo musical pra falar, pode me chamar que eu participo de boa.
Não, e detalhe que esse daí, né, Júnior, nem é um musical assim no sentido da palavra. É mais um filme muito bem trilhado, né, e tal, sobre alguém que nasceu para algo, né, Júnior?
É um filme mais... Mas eu considero um filme de dança, porque você vê durante o filme inteiro, mesmo o Billy não sendo aquele dançarino que você espera num filme musical, etc e tal, mas é um filme de dança, bem coreografado, é bem feito nas limitações dele.
Ah, eu quero então trazer aqui a curiosidade, até compartilhei com vocês aqui o link, né, sobre a produção desse filme, né? Foi um achado esse menino aí, que é o Jamie Bell, né? Que é o dançarino, que foi escolhido entre 2000, né? Garotos que dançavam e tal. E ele mesmo, é isso que é muito legal. A história de vida dele em relação à dança tem muito a ver com a história do próprio Billy, né? Que ele ia com a mãe nesses... Ele ia com a mãe nessas apresentações de sapateado e tal. E ele via as meninas errando o sapateado, ele falava, pô, eu consigo fazer melhor do que isso daí. Aí a mãe falou, ah, consegue? Tá bom, então vou te pagar umas aulas de sapateado aí. E tal, ele acabou mostrando ser um... Meu, o moleque é impressionante, né, na dança, né, inspirado.
A mãe dele fez igual o irmão dele no filme, então dança, moleque, quero ver agora.
Pois é, não, diferente do Billy, coitado, que o Billy já não tinha mãe, né, pra dar o suporte,
pois
dar,
é,
dar o apoio emocional, né, cara.
Mas se você levar em conta até nesse ponto da falta de ter um pai, né, porque ele não tinha um pai, no filme ele não tinha mãe, né, mas no, durante, na vida real dele ele não tem um pai, o pai nunca quis saber dele, ele foi criado pela mãe sozinho. E a busca dele também pela dança, e depois ele foi pro colégio, durante a gravação do filme, ele teve que ir pra aula de balé, e o pessoal começou a chamar ele de bichinha, entendeu? Nas aulas. Então até isso também foi muito parecido na época pra ele, né?
O diretor fala que ele entendeu direitinho o papel, né? Ele falou, ele compreendeu porque, caramba, tá no background dele, né? Da vida. Então o menino entendeu perfeitamente e falou, beleza, bora lá, né? E saiu essa produção aí que, meu, esse filme é muito cultuado, hein? Muito cultuado mesmo, viu? Diretor Stephen Daldry, cultuadíssimo o filme.
Legal.
É que eu ao ver o filme, eu não tava entendendo por que o cara, na hora de dançar balé, ele não dança balé, ele começa a sapatear, né? Agora eu entendi, né? Porque o ator, ele não é bailarino, ele é... sapateador.
Isso, ele começou a ter aula de balé durante a produção do filme. Eu também fiquei assustado disso, porque ele sapateia muito bem, mas ele como bailarino, ele é meio que um fracassinho, sabe? Mas aí depois eu entendi que ele sapateia pra caramba durante o filme. Tem mais duas cenas dele que dá show de sapateado.
É verdade, é verdade.
É. Não, eu entendi isso daí como uma pessoa que tem no sangue a dança, entendeu? Naquele momento que ele mostra pro pai, né? Ele fala, ele confronta o pai com a própria dança, né? Sem falar nada. Você vê que ele coloca ali alguns passos diferentes. Ele faz uma mistura do caramba de balé com sapateado, né? Ele faz uma miscelânea de movimentos ali, cara. Muito foda isso aí.
É, mas eu acho que até isso dá uma certa veracidade pra coisa, porque seria muito assim, irreal se pegasse um garoto nas primeiras aulas de balé e já estivesse arrebentando em um balé, sabe?
Uhum.
E você sente que ele tem uma certa dificuldade no balé, os passos dele são meio pesados, mas é claro, no sapateado ele tá mais solto, mas dá uma veracidade, você acredita mais no personagem por causa disso.
Com certeza. E aí, Júnior, vamos trazer aqui pro ouvinte que não conhece, como é que é isso daí? Porque o Billy Elliot também é um musical de sucesso, né?
Isso, depois da produção do filme, o Elton John ficou encantado com o filme, comprou os direitos dele para produzir ele como musical, e desde 2005 ele tá em Londres, a trilha sonora toda é feita pelo próprio Elton John do musical, então as músicas são muito legais, tem duas, três músicas dele que são conhecidas fora do musical, e eu nem sabia que era, faziam parte do musical. E o engraçado é que o custo de produção do musical, ele custou 3 vezes mais do que o custo de produção do filme. Então o filme custou 2 milhões de dólares e o musical custou 5 milhões de dólares para ser produzido.
Caramba, o aparato é maior também, né?
E isso. Tal,
né? Se apresentar no musical, né?
E quem tá curioso de ver isso, né? Ele ganhou acho que 10 estatuetas do Tony em 2009. Ele tá vindo agora pro Brasil em agosto. Vai estrear em São Paulo aí, no Credit Card Hall. Então, pra quem tá com vontade de assistir, é uma boa dica.
Caramba, ó, eu vou me movimentar pra isso, viu? Porque deve ser emocionante, hein, Júnior?
Pô, deve ser, né? Deve ser. Os musicais estão vindo agora pro Brasil. Dessas companhias da Broadway e tudo mais, são musicais, né? Fico louco com cada musical que passa, mas a maioria é em São Paulo, aí não dá pra mim ir.
Quase todo ano a gente vai ver um musical em São Paulo, esse ano não deu pra ver, mas ano passado a gente foi ver Cabaré, né?
Que legal, sensacional.
É um musical muito, muito bom, muito bem produzido, os atores são fantásticos, sem dizer da Cláudia Raia, né? Ela dá um show... dançando e cantando também.
Uma atriz fantástica na parte de musicais, cara.
É, eu gosto mais da Cláudia Raia dançando também, na verdade, do que atuando. Eu prefiro.
Isso. Eu também. Eu também.
A banda que mais toca é a T-Rex, né? Não sei se vocês curtem, se são fãs, conhecem alguma coisa da banda. Só pra curiosidade, tem algum fã de T-Rex aqui entre a gente?
Não.
Que pena, que pena. É o seguinte, o T-Rex é uma banda que foi formada em 67 pelo cantor e o guitarrista Mark Bolan, né? E tá uma banda que na época, engraçado isso, na época ela não fez um sucesso assim muito grande. Mas hoje em dia ela é muito cultuada. Cara, muito cultuado. E dá pra você sentir pelo próprio clima do filme, né? O quão legal que são as músicas do T-Rex, né, cara? Esse álbum aí do T-Rex que é tocado aí, ele é fantástico. Muito bom mesmo. É conhecida como uma banda de glam rock, né? E tal. Uma banda, ou seja, aquela banda com aquele visual assim mais, né...
Enfeitado.
Enfeitado, perfeito.
É. São os pais dos emos, né?
Ah, mas nessa época o negócio aí era maravilhoso, né, gente? Porque você coloca aí no mesmo patamar, The Who, né? T-Rex, sim, né? Sim. Essas bandas, meu, elas chutam, né, o pau da barraca, né? Em relação a muitas bandas de hoje, né?
E eu acho também legal, como é uma banda da década de 60, ela experimenta tudo. Ou seja, você vê durante a trilha sonora do filme, tem um rock pesado, tem um folk, tem uma outra música que é de outro estilo musical. Então, numa mesma banda, ele passa por vários gêneros musicais. Eu acho isso do caramba, que hoje em dia você meio que se estabiliza. Você faz sucesso num estilo de musical e você tem que manter aquele estilo musical pro resto da sua vida.
Sim, sim. Então, e uma curiosidade aqui é que o Mark Bolan, né, que é o vocalista aí do T-Rex, ele morreu muito jovem. A banda acabou muito cedo, sabe? Uma pena, assim. É por isso que também ficou uma época, assim, meio esquecida. Não é muita gente que fala de T-Rex hoje em dia, não coloca do lado das grandes bandas, né?
Eu não conhecia, pra falar a verdade, viu? Eu não conhecia essa banda, não.
É, eu conheci então pelo filme. Quem gosta de cinema, né? A gente acaba ouvindo algumas músicas que você já ouviu em rádio de rock, ou então em outros filmes, né? Então você reconhece algumas coisas, mas eu também não conhecia
a banda em si. Fazia muito sucesso na mesma época aí que o David Bowie também fazia sucesso na Inglaterra, né? E tal, né? Da mesma época, mais ou menos, né?
Uhum.
Então, até chegaram, não sei se chegaram a tocar junto, né? Negócio assim, mas, pô, o Elton John é fã também, ele curte pra caramba o T-Rex. É uma banda, hoje em dia, muito mais cultuada, assim, por quem gosta de rock antigo, sabe? Coisa que eu particularmente gosto também.
Uhum. Ah, mas uma coisinha, uma curiosidade do filme, que o filme era pra se chamar O Dançarino. E só ficou com esse nome porque tinha, no Festival de Cannes, tinha um filme dançando no escuro, dançarino no escuro, uma coisa assim, e eles mudaram o filme em cima da hora, já com o material todo feito. Então, quem for colecionador, tem dois posters aí do Billy Elliot. Tem o pôster original com o título Dançarino e tem o título que virou, né, que é o Billy Elliot.
Pô, esse
dançarino mesmo?
Esse dançando, é, dancer. Esse dançando no escuro aí que você falou, Júnior, é o filme do Lars von Trier, cara.
Isso.
Com a Bjork. É um filme mega triste, cara. Mó dramático. Mas numa boa, eu sou mais o título que ficou, Billy Elliot.
Sim, sim, eu acho que ficou a cara do filme, sabe? Aquele título que, pô, eles deram sorte pra caramba.
Uhum. Ficou bem legal o título, eu achei legal também.
Teve muito mais a ver com o filme, né? Ficou muito, muito mais legal mesmo, né?
É.
Começa o filme, né? A gente vai ter a introdução. Assim, tá escrito: Minas de Carvão de Durham, Nordeste da Inglaterra, 1984. A própria abertura, já que a gente vai falar das músicas e tocá-las, já começa com a sensacional Cosmic Dancer, né? E o Billy vai lá, você vê que ele pegou ali um disquinho, tá colocando assim, sem muito jeito, e vai pular, e já... Comecinho do filme, você já vê que o moleque tem uma tendência pra se movimentar através da música, né? Ele se sente bem, né?
É o que você falou, ele gosta, né? Então ele se vê envolvido aquilo de uma maneira natural.
É, inconsciente, né? Inconsciente isso daí. Essa primeira cena do filme vai ter uma relação com a cena final e tal, mas deixa eu chegar na cena final que eu coloco isso daí. Mas é muito interessante, né? Que você tem aquele fundo papel de parede, né? E tal, um negócio assim, e o moleque pulando muito, né?
É. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb.
Rocky, bugger off. Music, maestro, please. Arms.
Então, já que a gente fala das minas de carvão e vai se falar muito das greves dos mineiros durante o filme, o Júnior ele quer trazer uma informação pra gente aí. Então, você quer já colocar isso, Júnior?
Isso. É legal, porque a gente que vive longe e não conhece nada da Inglaterra, a gente não tem esse conceito histórico, mas aparece a minas de carvão em 1984 e logo depois aparece a polícia, já para ambientar, quem sabe da história da Inglaterra da época, da greve dos mineiros, que foi a última grande greve que teve um período de duração de um ano, durante o governo, que a primeira-ministra na época era Margaret Thatcher, e ela não negociou com os mineiros não queriam que as minas fechassem, e foi um cabo de força tremendo durante esse um ano, e as famílias dos mineiros ficaram muito complicadas, e acabou com o enfraquecimento do sindicato e até a finalização. Hoje em dia, a Inglaterra não produz mais nenhum carvão.
Ah, é?
E não produz, a produção anual da Inglaterra em base de carvão é zero, e hoje em dia você consegue comprar essas casas de mineiros aí na Inglaterra por £10, sabe? Porque eles vendem pra você pagar o imposto.
Caramba, cara.
Foram cidades e cidades viraram cidades fantasmas. Essa cidade, não sei se hoje é uma cidade fantasma, mas várias cidades de mineiros viraram cidades fantasmas.
É engraçado você falar isso, porque no filme parece que a cidade é meio às traças, assim. A cidade tá meio às traças, né?
Você vê que tem uma derrocada econômica, né? O pessoal não tem grana, e como o Júnior falou mesmo, né? O filme é todo permeado por isso, por piquete, por protesto, entendeu? Sim. Por frustração, né? E tal. E no meio desse furacão todinho, o Billy, que é uma pessoa que tem tendência a gostar da arte, né? E tal, né? E ele tá sendo empurrado pro outro lado, o pai, ele tá pagando uma aula de boxe, né, pra Sim. ele, só que ele, como eles vão dividir uma sala, né, com a professora de balé, ele fica olhando as meninas tocar balé e vem a curiosidade, o interesse, e ele se aproxima, né, então ele vai se chegando, né, até que a mulher oferece uma sapatilha pra ele, né.
E você também percebe a perpetuação da continuidade. As luvas de boxe eram do pai, que foram primeiro usadas pelo irmão e agora estão sendo usadas por ele. Então, o irmão já está trabalhando na mina de carvão. Então, você espera também que o Billy vá trabalhar na mina de carvão. Então, tem todo esse aspecto de continuidade, de não sair da mesma coisa, de não fazer movimento, não fazer marola, porque aquele ambiente é que você vai nascer e morrer ali naquela cidade.
É, ele tá preso a esse estereótipo, né, cara?
É, sim. O futuro dele tá marcado. Exatamente. Né?
Essas luvas eram do pai do neto, do avô do Billy.
Isso, do avô do Billy. Isso aí, isso mesmo. Então você vê que é aquela história de você chegar e não poder modificar nada, você não tem uma expectativa de ser alguma coisa. Você vê até mesmo as aulas na escola são voltadas para o que o carvão, como é que o carvão é formado, como é que foi esse período, entendeu? Então é aquela mesma coisa de você estar criando mineiros, a nova geração de mineiros está saindo dos mineiros mais velhos.
Isso, mas é uma cidade sem expectativa, né, e tal, né? Bem do interior, né?
O que eu achei muito interessante nesse filme, assim, que é bem diferente da realidade brasileira, é que furador de greve é como se fosse a escória da escória da escória, né? Da idade, assim. O furador de greve é o cara que não merece nem comer, assim.
Sim. Não, e a família ali, o contexto familiar ali, quem está na família ali, quem é apresentado? A avó, né, que ele é senil, né? Logo no começo do filme tem o Billy indo atrás da avó, né, preparando o café da avó, é ele que cuida. E a avó já se escapuliu, né, se mandou pro mato, e lá tá o Billy, né, correndo atrás da avó, né, e tal. E mora Billy, a avó, e o pai, né, e o irmão também, né? E a mãe, logo de começo, você vê que ele sente muita saudade, né, e tal. A mãe faleceu, ele fica tocando o piano, né, que a mãe, pelo jeito, também tinha a veia artística ali, né? A mãe, ela gostava de tocar, né?
E a avó Sim. também, né, que ela até comenta que ela poderia ter sido uma bailarina profissional.
É, várias vezes ela fala isso.
Ai, que linda
ela. Ela fala isso o filme inteiro, legal.
Que gracinha, cara.
Por que ela não se tornou? Mas a gente acredita que tenha sido nessa linha de pensamento mesmo, como é educado na escola já, né? Já preparado para ser novos mineradores e as meninas esposas de mineradores, né?
Exatamente.
Exatamente.
Sim. Poxa, é muito interessante. E a professora, né, que é uma personagem legal e, poxa, essa atriz aí é a que trabalha lá no Harry Potter, né? Ela é maravilhosa, gente. Qual o nome dela mesmo?
Julie Walters.
É Julie Walters o nome dela? Poxa, ela é maravilhosa, essa atriz aí. E nesse papel dela aí, que é uma professora sem frescura, né? Sem firulas, né? Que fala francamente, né? Uma pessoa dura, né? Como talvez tenha que ser uma mulher do pessoal dessa região, né? Que é mineiro, é machão, durão, né? E tal, é...
As mulheres, né?
até porque a vida dela também não é fácil, né? Ela tem um monte de problema familiar e tal.
Marido então... alcoólatra, né? Marido alcoólatra e tá desempregado. E ela que é o arrimo, né? Da casa.
É, e segundo a filha dela, o marido dela trai, né? A mãe. Então... Isso aí, né, ela vem trazendo toda essa carga também pro filme.
É, eu acho que também por isso ela tenha compreendido, inclusive, o menino, né, na frustração dele, que a frustração vai acabar se voltando contra ela, né, mais Sim. pra frente, né, a raiva, né.
Ou também ela sentiu, ela viu uma coisa que ela, alguém melhor do que ela, sabe, alguma coisa assim, porque você vê e admirar.
Aqui tem um pedaço de advice, Billy. Piss off out of here. Start everything afresh, and don't look back. There is sod all left for you here. You are very fucking special. Now piss off before I start to cry.
E ela, como orientadora, como professora, sabe? Ela quis investir naquela coisa e falar assim, você vai mudar de vida, você não vai ficar nessa cidade. Eu acho que foi mais nessa coisa de mestre, sabe? E sensei e aluno, sabe? Uma coisa nesse sentido.
Sim, exatamente. Queria chamar a atenção também, o Júnior, vocês devem ter reparado, que passa um trechinho bem pequenininho de um filme do Fred Astaire, né? Que é o Top Hat lá, que é considerado um dos 25 maiores musicais de todos os tempos, cara. Que é muito legal. Ele com a Ginger Rogers, né? Tal, pô, até aquela música Chic to Chic, toca naquele A Espera do Milagre, né?
É muito bom, né? É uma música muito legal, eu gosto muito dessa música.
É lindo. Naquele esquema assim de, poxa, a avó falando pra ele, eu poderia ser uma grande bailarina. Eles estão ali assistindo um filme do Fred Astaire e a avó fala, sua mãe era a maior fã do Fred Astaire, né? E tal. E o Billy, ele vai recebendo aos poucos um certo incentivo, né, cara? Porque mesmo com a angústia dele não tá entendendo o que tá acontecendo dentro dele, poxa, eu tenho uma tendência a gostar de algo, mas por quê, né? E tal, tá se descobrindo, né? É um adolescente, né? O que o ator na época tinha o quê? 13 anos de idade, né? E tal, a idade do Billy também. Então, pra eles, assim, foi uma coisa confusa, né? Ele lidar com esse sentimento, né? Mas aos poucos tinha o quê? A professora que incentivava e mostrava pra ele que ele tinha condições, né? Se ele realmente continuasse treinando e tal. Ele vendo o pai e o irmão naquela situação terrível de estar fazendo piquete, não há comida em casa. E a vozinha lá falando, olha, eu poderia ser uma grande bailarina e a sua mãe era fã do Fred Astaire, né? Legal isso.
Legal.
Só eu não sei se a legenda estava errada, Rogério, mas tem uma hora que o pai do Billy fala que ele tem 11 anos.
Ah, é, ele fala, né? No filme eu acho que ele deixa ele mais novo, né? Um negócio assim, né? Verdade.
Deixa que até a cena que a gente citou no começo, que ele tá pulando na cama, tiveram que fazer depilação nele porque já tava crescendo os pelos da perna já. Então ele foi todo depilado.
Olha só!
Ele não tem altura de 11 anos, né? Dá pra perceber, assim, pelo menos eu notei que ele devia ser mais velho, né? Mas... não sei se todo mundo percebeu.
Eu não percebi que eu, nessa fase da minha vida, eu devia ser mais alto até do que ele. Então, pra mim, foi...
É do menino, né?
É.
Ah, e depois da aula, a professora pergunta pra ele, fala assim, pô, e aí, você vai querer continuar? Vai ficar? E ele, não, eu vim aqui pra ter aula de boxe, né? Existe uma coisa no filme aí que até a Midori comentou, que tem esse negócio, é no imaginário popular, minha gente. O pessoal acredita que o dançarino, que o bailarino, ele é homossexual. Entendeu? Por excelência. E isso aí é um equívoco insano, entendeu? Vamos lembrar do... eu gosto sempre de curtir os dançarinos. Pô, o Mikhail Baryshnikov, sabe? Aquele outro mesmo lá que fez o Sol da Meia-Noite lá com ele. Que é, esqueci o nome desse ator, minha gente. Um negão assim maravilhoso, grande sapateador também. Pô, nada gays, entendeu? Muito contra pegadores cruéis, assim.
É, mas esse preconceito é mais pra bailarino, né? Porque, por exemplo... a gente dança forró, dança salsa aqui e não tem tanto esse preconceito, né?
Será que não existe forrozeiro que é gay? Não é possível, minha gente.
Não, deve ter, mas eu tô falando assim, o preconceito é mais com o bailarino, né?
Ah, é verdade. Por quê? Porque... por causa da roupa, né, e tal, da postura, né, e uma coisa que é contextualizado no filme, inclusive mais pra frente, é que, na verdade, os dançarinos são atletas, né, cara, como qualquer atleta, né, detalhe, né.
Não, ele cita dois, né, inclusive no filme, ele cita o Daley Thompson, fez o recorde mundial de decátulo por 4 vezes, cara, tipo assim, é um cara que tem uma mega condição física, né, cara.
Uhum.
E ele também cita o Wayne Sleep, que ele era, além dele ser dançarino, diretor, ele também era atleta, né? E outro, esse negócio que você tá falando desse preconceito, desse estereótipo, né? Se você for pensar assim, 70% dos atores, então, eles são homossexuais, porque todos eles, em algum momento da vida, eles já fizeram ou trabalharam com dança, né?
Antigamente era meio que obrigatório, né, Júnior? O pessoal, era o pacote completo, você tinha que saber dançar, cantar e atuar. Senão você não era um artista, você não podia se apresentar, né?
Pois é.
Isso. Mas isso é mais por causa da Broadway, mais Hollywood. Aqui no Brasil nunca teve esse lado de cantar como em curso como artista.
Né?
E até hoje, assim, tanto que você vê aí, tá saindo dos Miseráveis aí, que o Hugh Jackman tá, o Wolverine tá cantando no
nosso
no
musical. Fantástico o filme, ele tá esplêndido,
Mas eu posso fazer uma pergunta?
Uhum.
É, na última cena assim, do filme, né? Vocês acham que o Billy é gay ou não é gay?
Não é gay.
Não, ele não é gay porque ele gosta de menina. tanto que ele leva um susto quando ele é agarrado pela menina. Isso é, é reação típica de adolescente quando toma uma fechada. Enquanto o outro garoto dá um beijo nele, ele fala, pô, não sou gay, não tem reação nenhuma, sabe? Então, você demonstra ali naquela cena, nessas duas cenas, que a orientação sexual dele é pro lado é heterossexual, não é pro lado homossexual.
Exatamente. Conforme vai correndo esse negócio das aulas e tal, e a professora pergunta pra ele, você tem interesse em continuar participando e tal, ele vai ter essa conversa com a filha da professora e tal, sobre quantos bailarinos na verdade são atletas, né, e não existe esse estereótipo de maricas é errôneo e errado, vai tocar a Get It On também do T-Rex, que é uma música muito legal também, né, uma música da hora mesmo, né.
The high. Um, dois, três. Um, dois, três. Os braços na quinta posição. Um, dois, três. Um, dois, três. Girem, girem e parem. Um, dois, três. Um, dois, três. Olha esses braços.
O que eu faço?
Acompanhe as ordens. Cale-se, Debbie. Um, dois, três. Um, dois, três. Braços bonitos e parem.
Viu? Eu falei que precisa de muita prática.
Debbie?
O que é, senhora?
De quem me chamou?
Senhorita.
Suma. Então, vai nos dar o prazer de sua companhia semana que vem?
Sabe, é que eu me sinto um marido.
Ora, não haja como um. 50 pensos. Se não vai voltar, me dê a sapatilha.
Não. Eu vou continuar.
Ótimo.
Gostaram de Get It On?
Não, a trilha sonora inteira do filme é incrível.
É. Todas são boas, né? Eu não sei se vocês notaram, uma hora assim, né? Que a menina, inclusive, ele repete o que a menina fala, né? Que a menina que fala, ah, tem dois caras que são bailarinos e são homens, né?
É, isso daí é quando o pai confronta ele, né?
É, tem duas coisas que eu achei meio bizarras, né? É, não sei se vocês lembram da cena da menina falando com ele na rua, ele falando, ah, eu acho que é meio gay esse negócio de balé, né? Não sei o quê. E a menina tentando convencer ele, né, fazer.
Eu acho que eu sei o que você vai falar, mas fala aí, né?
Tem duas coisas bizarras. Primeiro, a menina começa a bater nos policiais, e os policiais nem se mexem, né? Nem esboçam reação nenhuma.
Ah, é verdade. Sabe aquela brincadeira que você faz quando é criança, de ficar passando um pedaço de pau, ou a mão no portão, no muro, quando você tá andando? Ela faz isso nos policiais, né, que estão esperando o piquete.
Ela continua batendo neles lá.
Não, mãe, diferença, né? Ela nem, né, continua, nem olha pro lado, né? Porque eles já fazem isso. Parte da paisagem, a polícia,
por causa disso. É, imagina, que merda, né?
A segunda cena que eu acho bizarra dessa parte é que depois que passa um carro na frente dela, ela some. Vocês não perceberam isso?
Ah, eu percebi isso. Eu não sei se era uma van ou coisa do tipo, passa uma van preta e aí ela some. A van não para pra pegar ela. Ela, tipo, pula na van. Isso foi engraçado mesmo, verdade.
Ela some, a van passa e ela some.
Ou como se alguém da van tivesse aberto a porta do lateral, pegou a menina e pronto, levou embora.
Sequestraram a menina durante o filme lá.
Ela está batendo os policiais, entendeu?
A gente voltou nessa cena umas 4 vezes, fala assim, nossa, a menina some mesmo? Passa o carro e some a menina.
Eu tenho que dizer que eu voltei também, que eu achei estranho. Eu tava revendo essa cena, revendo ela aqui, e tem uns posters, assim, um pouco antes dela começar a bater nos policiais, é escrito que a mina precisa de você.
Isso.
Não sei se vocês perceberam isso.
Uhum.
Pô, e é interessante isso, né? Porque, assim, eles estão tão presos àquela realidade que, assim, tudo bem, é o emprego deles e tal, mas eles não conseguem visualizar uma outra forma de renda, um outro modo de vida. Né? Aquele negócio que a gente tava falando no início, de você crescer ouvindo essa história, né, e você ficar preso a estereótipo.
Não, e não tem opções, né, Victor?
Não tem opções,
todos lá vivem das minas, né? E tal, sim. Né, Júnior? É uma cidade interiorana que vive das minas.
Vive só das minas. Teve uma cidade aqui, que isso aconteceu também com uma coisa semelhante com... Vocês se lembram, estamos na idade aqui, se lembram da Mesbla ainda, né? Sim. A Mesbla era um grande atacadista e tinha uma central que... Uma cidade inteira dependia da Mesbla para sobreviver. Quando houve a falência da Mesbla, a cidade virou uma cidade fantasma, a cidade desapareceu.
Caramba, não. Coloco no contexto aí Serra Pelada, né? Na época da extração, né?
Mas uma coisa interessante, por causa dessa greve também, o feminismo na Inglaterra voltou a ser voga. Porque as mulheres começaram a ter que sair para trabalhar, para trazer sustento para casa, enquanto os maridos estavam em casa por causa da greve.
Olha aí.
E depois desse do encerramento, como durou tanto tempo, durou esse um ano todo, quando as mulheres já se estabilizaram no emprego, etc., elas não saíram mais do emprego. Então começou a mulher, por causa da final da Segunda Guerra, a mulher volta de novo, né? Ela sai do trabalho durante a guerra para cumprir as funções dos homens que estavam em guerra. Quando os homens voltam, a mulher desaparece de novo. E só vai voltar mesmo com o governo da Margaret Thatcher, que ela vai fazer esse um ano de greve e, por consequência, as mulheres começaram a ingressar de novo no mercado de trabalho e não saíram mais. Então a mulher começou a se ter voz ativa de novo na sociedade inglesa a partir dessa greve.
Não, e nos Caramba. Estados Unidos, eu lembro que houve uma campanha publicitária na televisão, em tudo, revistas, jornais, para trazer a mulher de volta para casa no seu, seu lugar, vai, vamos colocar assim, como a dona de casa, né? Porque todas Isso. ficaram trabalhando, né?
Você não está se concentrando.
Eu estou concentrado.
Não está nem tentando.
Tony, tem notado alguma coisa esquisita no Billy?
Quer que eu faça uma lista?
Violentos entre policiais e policiais em breve.
E um, dois, três, pas de bourrée. E um, dois...
Você, saia! Agora!
Pode se explicar?
Senhorita. Não.
Muito bem, para que lado estamos olhando? Vamos! Um, dois, três, pas de bourrée. Um.
Balé.
Qual é o problema?
Qual é o problema com balé?
É perfeitamente normal.
Perfeitamente normal, é?
Eu também já fiz balé.
Viu só?
É para sua avó. Para meninas, não para meninos. Meninos jogam futebol, lutam boxe ou luta livre. E não essa droga de balé. Ora, veja.
Que meninos fazem luta livre?
Não começa, Billy.
Eu não vejo nada de errado.
Você sabe muito bem o que é de errado.
Não sei, não.
Você sabe, sim.
Não sei, não.
Você sabe muito bem, sim. Quem você pensa que eu sou? Você sabe muito bem.
O quê? O que está tentando me dizer, pai?
Que está pedindo uma surra.
Não estou, não, eu juro.
Está sim, Billy, está.
Não é só para bichas, pai. Alguns bailarinos são fortes como atletas. E quanto ao Wayne Sleep? Ele era um bailarino.
Wayne Sleep?
É.
Olha, de agora em diante você pode esquecer dessa porcaria de balé.
Você pode esquecer a porcaria do boxe também. Eu estou dando um duro danado para conseguir 50 pence. Não, a partir de agora, você vai ficar aqui cuidando da sua avó. Hã? Ótimo.
Eu podia ter sido uma bailarina profissional se eu tivesse praticado.
Cale esta boca!
Deixa eu só trazer a música aqui pro meio da conversa, que depois do diálogo com o pai, vai tocar uma das melhores do filme, na minha humilde opinião, que é Children of Revolution, do T-Rex também, né? Que mostrando isso, né? O Billy revoltado e tal, e, né? Crianças na revolução, né? Pô, Sim. engraçado, gente, ó. Parece que o filme foi escrito pra se adequar às músicas do T-Rex, gente. Isso daí tem que se falar, porque é impressionante, tem tudo a ver. Tem tudo a ver.
Tem mesmo.
E o jeito que o Billy se expressa, a raiva dele que ele expressa, acaba se expressando também na dança, né? Pra ver como que o Billy usa a dança pra expressar realmente o sentimento dele. Tanto de alegria, quanto de tristeza, quanto de raiva, né?
Quando ele tá com raiva e começa a sapatear, é tipo assim, você sente a raiva toda ali indo junto com a dança que ele tá fazendo.
Nossa, que lindo, né? Que lindo, gente. Essa parte aí é muito linda.
Vocês chegaram a perceber que depois que tem aquela briga com a... Que a professora dele vai na casa dele, né?
Uhum.
Depois dessa cena ele toca outra música, né, Angélica?
Toca.
Oh, então, antes, deixa eu só falar um negócio, porque. Porque assim, o que eu ia falar aquela hora que eu acabei me perdendo. É interessante deixar claro aqui que o pai. Ele não chega a falar nada com relação a balé é coisa de mulher e não sei
não,
o quê.
Não, mas ele meio que se entende, né? Ele chega e fala assim, ó, você quer que eu faça? Você quer apanhar?
Se eu tiver que fazer isso? Ele fala assim, o Billy, né? O que você tá tentando falar?
Uhum. Não, mas é interessante deixar isso claro, porque o pai, ele não é uma pessoa má, mas ele tem um pouco desse preconceito dentro dele, né? A gente vai ver isso depois durante o filme, né? Ele não é, o pai dele não é uma pessoa ruim, porém ele passou por tanta coisa, né? Além dele estar preso àquela realidade das minas e tal, ele passou por tanta coisa que ele foi se fechando, né? E é interessante isso, porque o Billy ele pega e confronta o pai, ele não precisa falar nada, só que o Billy já entende, né?
Sim, tem uma boa sequência é mesmo,
Billy,
né?
Billy fala pra ele, o que você tá tentando me dizer? O que é
sim.
Que você...
Pô, é muito legal. Eu sei que o Billy vai chegar a conhecer o cotidiano familiar da professora, né? Ele vai, depois que o pai fala assim, olha, você nunca mais vai ter aulas de balé. O Billy sai revoltado, toca-se a música e ele vai na casa da professora, né? Aí ele vai ver que o pai, o marido, ele tá falando, esses mineiros aí, eles não entendem que pra extrair o carvão é muito mais caro do que você vendê-lo, né? Acaba sendo mais caro, né, e tal, né? E o Billy fica tentando entender.
Eu acho que era assim. Opa!
Vocês também tiveram a impressão de que a casa da professora dele é em outra cidade? Porque é uma casa muito bonita, é um bairro muito bonito.
Tipo classe alta, né? Não é o mesmo nível social do Billy.
Parece até outra cidade, entendeu?
Mas na verdade é outra cidade, sabe? Só que ali da. Vai efeito de filme, é no mesmo local, mas é em outra cidade que fica essa ruazinha, essa casazinha aí. O interessante é que esse discurso do pai é o discurso da Tatia durante a greve.
Olha só, caramba, que interessante, né? Legal.
Falhou, eu não entendi.
Ele falou que é o discurso da Margaret Thatcher
durante
a greve e tal. Poxa, que interessante. Não, e vamos colocar aí na história, não sei se a gente falou pouco dele, que tem esse amigo do Billy, né? Que esse sim com tendências homossexuais mesmo, né, e tal, né? E o Billy meio que não entende, inclusive, né? Tanto que ele vai visitar um menino na casa dele. Assim que o menino abre a porta, ele tá com vestido. E de batom. Aí o Billy
a
fala.
Cara do Billy, né?
Aí o Billy dá uma parada e fala: o que, que é isso? Ah, eu tô de vestido. Ah, entra aí, pô. Mas assim, nada efeminado. Ele fala, pô, entra aí, senta aí. Aí ele vai, senta com o Billy, conversa sobre isso, porque a professora já deu a dica pro Billy e falou assim: olha, você tem jeito pra coisa, meu. Então eu acho que você deveria tentar a Royal School, né, of Ballet. E tentar lá, vamos tentar e tal. Ele acha que não consegue, que o pai não vai permitir. A professora sugere ali que ele tenha umas aulas particulares. Ele fala, ó, a gente não tem dinheiro. Ela falou, e daí? Eu acredito em você, né, e tal, né? E fica meio aberto, assim, que a professora... Meu, é um personagem muito lindo, a professora, assim, a meu ver, sabe? Que é alguém que realmente viu nele e falou assim, meu, esse menino tem condições de chegar onde eu não consegui chegar. Então eu vou ajudá-lo de qualquer maneira pra ele, né, conseguir...
E na casa da professora, ele quase que pega a menina, né?
Isso aí.
Demora que ele quase que pega a menina, né?
Isso não existe, estamos falando de crianças de 12 anos em 1985.
Vocês viram uma coisa interessante que o amigo do Billy falou pra ele? Ele falou assim, meu pai também se veste de mulher.
Caramba, pode crer.
Eu ia falar, porque assim, pra ele é meio que natural, porque ele vê o pai dele vestir as roupas da mãe, se maquiar, se produzir, se vestir como mulher, de repente até agir como uma mulher... Que pra ele é natural, que isso é normal, não é uma coisa normal. Ele é uma criança, como que ele vai saber se é certo ou se é errado?
Na verdade, ele já sabe, tanto que ele só começa a se abrir com o Billy no momento que o Billy começa a falar que tá dançando, sabe? Tanto que a primeira conversa dos dois é uma coisa assim, ah, isso é coisa de bicha, você tá usando aquela saiote, o tutu, não sei das quantas, e depois que ele vai se abrindo, porque ele acha que o Billy também vai entender ele. Então não é aquela coisa de... Ele sabe que tem alguma coisa diferente. Eu acho que esse filme também traz muito de conhecer, né? O diálogo que a gente falou lá atrás do pai com o Billy, que o pai não querendo ouvir, é aquele mesmo diálogo do pai que chega e sabe que o filho é gay, porque ele olha pro filho, não tem como saber que o filho não é gay, mas ele não quer saber, sabe? Ele finge que é melhor viver na ignorância do que saber o que tá realmente acontecendo. Então exatamente. Mostra realmente a realidade do que a coisa é. Né? Quando você tem um filho homossexual ou coisa do tipo, e você tem um certo preconceito com você, é duro que o seu filho é isso ou não é aquilo. Que é uma grande besteira, né? Vamos falar sério, é uma grande besteira, mas isso acontece.
Sim, sim. Não, e sabe que uma coisa engraçada que o filme tem? Ele brinca com isso o tempo todo, gente, até o final do filme. Que o amigo dele, que não tem trejeitos homossexuais sob nenhuma hipótese, ele sim é gay. E o Billy, que é um menino que quer dançar o balé, ele quer, sabe, se expressar corporalmente, ele acaba sendo taxado com tendências homossexuais só porque quer dançar balé, na verdade, né? O filme tem essa brincadeira de... Não é, nem tudo é o que parece, sem nenhuma questão de julgamento aqui, assim. Mas como as pessoas julgam só o que elas veem, né? Tem essa mania, péssima mania, né?
Isso. É. E também aquele problema do entender, né?
E com as crianças, elas não têm esse preconceito, porque você é diferente, ele vai te maltratar. Eu acho que eles aceitam, não é que aceitam, eles têm... Eu não tenho preconceito, né?
Na verdade, as crianças na faixa etária deles já estão embutidas com os preconceitos do pai. Tanto que o principal problema na cabeça do Billy no começo, ele quer dançar. A partir do momento que a menina dá uma desculpa pra ele, ela podia ter inventado aquela história dos bailarinos que ele não foi nem correr atrás.
Uhum.
Mas ela deu uma desculpa pra ele, então ele falou assim, ok, não preciso ser gay pra ser bailarino, então eu posso dançar. Ele precisava escutar aquilo. Se não tem aquela conversa, ele desistiria da dança, entendeu? Porque ele já tem o encargo dos preconceitos do pai.
E a menina sempre foi afim dele, né?
Sempre.
Uma hora ela se declara mesmo, né? Ela percebe que não dá pra deixar subentendido, ela deixa bem claro, né? Ela fala assim, você quer, né? E tal. É impressionante.
Quer ver a minha bunda?
Ela fala, você quer ver minha bunda? Mostra.
É impressionante, mas você daí sabe o que é? É que até no próprio diálogo que ela teve com o Billy lá na casa dela, né? E tal, ela fala pra ele claramente os problemas que os pais têm, né? E tal, o alcoolismo do pai, esse negócio dele não comparecer mais, né? Com o marido, assim, sexualmente, né? E tal, ele escuta as coisas e ela reproduz isso pro Billy, né?
Isso na cabeça da menina, isso aí tá um turbilhão, né? De pensamentos aí. Ela não... Então é uma forma dela se expressar também, né?
Ela oferecer isso daí pra ele, na verdade, é o que ela acha que é a única maneira dele gostar dela, né? E tal. E é engraçado isso daí, porque não deixa explícito assim, ele chegar e falar assim, olha, eu não tenho interesse em você, você fala, pô, peraí, ele tem ou não tem tendências, né, e tal, né? Mas não tem nada a ver, na verdade, é só uma falta de atração por ela, né?
Eu não acho nem isso, eu acho mesmo que é uma timidez dele de lidar com menina, porque ele é um garoto de 11 anos, e menina é um bicho de 7 cabeças ainda, sabe? Não tá preparado. É aquela coisa que a mulher adolece mais rápido. Então, com 11 anos, a menina talvez queira namorar, mas ele não sabe direito o que é isso, não sabe como é que dá o primeiro beijo, não sabe tudo. Então, tem aquela vergonha, sabe? Não é que se fosse um cara de 18 anos que fizesse isso, seria uma outra história. Mas um moleque de 11 anos, eu entendo completamente ele ter medo da menina que partiu pra cima dele. Hoje em dia, tem muito marmão de barbudo. Se a mulher parte pra cima dele, ele fica assustado. Ele, um garoto de 11 anos, tá de desculpa.
Com certeza, com certeza. Não, e na casa do Billy, né, as rotinas, assim, né, e a tendência ao confronto e à violência também vai aumentando, porque tem uma cena interessante que o irmão dele tenta sair escondido, né, no meio da noite, vai pegar um martelo, né, e o pai chega e fala assim, pô, o que que você tá fazendo? Tu vai levar um martelo, né? Aí ele fala, pô, vou deixar você sair. O pai pega e chega a dar um murro, né, no irmão dele, né? E, pô, isso daí se reflete diretamente, né? Aí é uma coisa que a gente vai ver claramente, que a violência que ele tava vendo em casa entre o pai e o irmão, ele acaba jogando com tudo na professora, né? Falando coisas pra ela, magoando ela, falando que o marido dela é alcoólatra, um monte de coisa assim, é triste, né, de se escutar.
Falando na cara, né?
Isso, exatamente. E depois disso também vem uma outra música muito legal, assim, que é Love to Boogie, né? Também do T-Rex, muito boa. É a parte do treinamento, depois da... Ele chega a falar uma carta pra professora, não é? Ele carrega uma carta com ele, né, Júnior?
Isso, uma carta pra
ele. É, ele levar as coisas importantes, que ele considera importantes pra vida dele. Então ele leva uma camiseta de futebol, que é o time de futebol que ele gosta.
Uhum.
carta da importante que ela escreveu especialmente para ele e a bola de futebol.
É muito lindo, ele sabe a carta de cor, né? A mãe escreveu a carta e falou pra ele. Aí já deixa subentendido que a mãe teve uma doença daquelas que é longa, né? Uma longa doença, não foi nada, uma morte súbita, né? Então ela,
sim,
ela,
é verdade.
Ela escreveu uma carta pra ele e falou assim, ó, quando você tiver 18 anos, você abre a carta. Só que, é claro, o Billy, né, ele foi, abriu a carta e já tinha decorado a carta, né? A professora ia lendo ele falando pra ela o que, que tava escrito, né? Bonita essa cena.
É.
Uma coisa que eu achei engraçada é a naturalidade que ele lida com as coisas, assim, né? Pelo menos é o que ele deixa, né, transparecer durante o filme. Porque essa parte da carta, a professora pergunta se ele sentia falta da mãe, né? E ele disse que não, ele não sentia falta, mas ele sentia uma tristeza, né? De lembrar que ela não tava ali, que ela tava morta e tal.
É.
O que vem, né? O que vem na cabeça dele, ele acaba falando.
É aquela coisa também da... Como a mãe deixou uma carta, né? Então ele vai ler com 11 anos, vai entendendo de uma maneira. Ele vai ler com 15, vai entender de outra maneira. Ele vai ler com 18, ele vai entender tudo que a mãe quis dizer, sabe? E quando ele tiver um filho, ele vai saber que aquela carta foi especial e como é que foi. Então é também aquela coisa da idade. Tanto que você vê a professora chorando de ler a carta, porque ela é mãe já, e ele já nem tão sensibilizado assim. Pra ele é mais uma carta.
É uma imaturidade da idade, assim, né?
Isso.
Entendi.
Isso, aí ele mostra a fita do irmão e começa a tocar I Love the Boogie, né?
Uhum. Continuando aí, né, você vai ter todo esse processo de treinamento, né, e tal, isso até em momentos que, feito de maneira muito interessante, que vai chegar ao ponto de ter uma cena em que mostra o Billy treinando e em cortes assim com piquete, né, os caras gritando fura a greve, um negócio assim, traidor, não sei o que lá, e enquanto isso, outra rotina que ele tá tendo também, né, é muito interessante isso daí. E aí vai mudar o tom, porque nessa sequência de imagens aí o irmão dele vai acabar aprontando alguma coisa que a polícia vai atrás, vai tocar The Clash, London Calling. Pelo amor de Deus, é maravilhosa.
Isso, também, muito boa. Muito boa.
children calling through the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing. Except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear. Cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear. Cause London is drowning out.
Sim, eu estou. Estou procurando. Desculpe. Billy?
Por favor, senhorita. Não.
O que está vendo, Billy?
Quem é a senhora, hein?
Ah, acho melhor entrarmos.
Eu sei que pode ser difícil para o senhor, mas hoje o Billy perdeu um teste muito importante.
Um teste?
Para a escola do Royal Ballet.
O Royal Ballet?
Escola. É onde ensinam balé.
Não, isso só pode ser brincadeira.
Não, eu estou falando sério.
Tem alguma ideia do que estamos passando? Eu passei a noite toda numa cela. E a senhora vem aqui com essa cara de pau falar besteira. E você? Fazendo balé? O que a senhora quer? Tornar esse moleque um traidor pro resto da vida? Olha pra ele. Ele só tem 11 anos, pelo amor de Deus.
Tenho que começar enquanto sou jovem.
Cala a boca. Eu não quero meu irmão agindo como uma mocinha só pra agradar a senhora.
Desculpe, mas isso não é para me agradar.
E que bem isso vai fazer a ele? A senhora não vai levá-lo. Ele é só um menino. Ele merece ter uma infância.
Eu não quero ter infância. Eu quero ser bailarino.
Me diz uma coisa. O que a senhora entende disso, hein? Quais são suas qualificações?
Olha, eu não vim aqui para me defender.
Pelo que todo mundo sabe, a senhora não passa de uma louca, entendeu? Se aproveitando do serviço social.
Eu acho melhor você se acalmar.
A senhora disse que ele sabe dançar, né? Tudo bem. Agora eu quero que dance. Vai lá.
Não, não. Isso é ridículo.
Ah, ele não é um bailarino? Você não é um bailarino? Então dança, vai. Dança.
Não se atreva.
Que tipo de professora a senhora é? O garoto tem uma chance de dançar e a senhora diz pra ele não dançar? Dança, palhacinho.
E seguida a professora vai na casa dele, que é aí que vai ter esse negócio que você falou, Jonatas, que é de, pô, sobe aí e dança, entendeu? Que ela vai tentar conversar com o pai, conversar com o irmão com aqueles argumentos esdrúxulos, né? Que é isso, ele não tem o menor jeito pra isso, o que, que a senhora tá falando? A senhora tá pensando que o meu irmão é algum maricas? O que, que é isso? Não sei o que.
Isso, aí ele bota o menino na mesa e fala, agora dança que eu quero ver.
É, pô, ela fala, não faça isso. É ridículo, o desrespeito pela arte. Cara, mas tu tenta entender a dureza que esse povo vive, né, cara? Eles não têm o conceito da arte como expressão, entendeu? Não, eles não têm isso, cara. Então ele acha um absurdo. Como assim meu irmão sabe dançar e pode dançar balé? Isso é coisa de gay, meu, pô.
Isso. Principalmente, é mais você pensar que o maior preconceito é do menino, né? Do irmão dele, né? O pai dele até que não é tão preconceituoso assim, não. Né? Tem um certo preconceito também, mas não é assim.
Não é tão descarado. E ele já meio que o pai dele, nessas alturas, já percebeu que não adianta.
Já percebeu que não adianta.
Ficar lutando contra o que é o talento do Billy, que é dançar.
Eu acho que tem também o fato do pai ter convivido com a mãe por muito tempo, né? E ter sentido toda essa veia artística, né? Da mãe. Agora no menino. Então ele parece que ele não se assusta tanto assim. Já o irmão acha tudo aquilo um absurdo.
É, ele já tá inserido naquele contexto social, né? Ele já é um mineiro, ele já é um cara que tá lutando lá. Ele é até mais agressivo do que o pai deles, né, mesmo, né? Ele é o cara que vai lá e quer quebrar tudo, que quer gritar
ele
mais.
Ele é jovem, né, também.
E também tem o fator do pai ter acabado de tirar um filho da cadeia. O pai tá meio que assim, ele perdeu o controle da família, ele perdeu a esposa. Então é aquele momento que ele tá inerte mesmo, ele não sabe o que fazer, ele não sabe que reação tomar. E nisso o filho começa a brigar e tomar o posto de macho alfa da família, entendeu? Exatamente. Também tem essa coisa também de inércia por causa de tudo que ele tá passando naquele momento.
Uhum. É verdade.
E vão passar por muito mais, né? Vai ter essa demonstração que o Billy vai fazer, que é muito linda, que vocês comentaram que é do Sapateado, sobre a música Town Kelly Melis, que é do The Jam, uma banda legal também. Vai ter Sapateado aí que ele vai mostrar pro irmão, né, que tá na janela. Olha aqui eu dançando, seu palhaço, né? Tá muito lindo. Chega a levantar a blusa, né? Ele até levanta e tampa o rosto e fala, olha eu dançando aqui, ó.
E se você perceber, na Inglaterra, o sinal que a gente usa aqui do que ele vai tomar no cu, né, que é os dedinhos, na Inglaterra é diferente. São os dois dedos. Ele faz isso pro irmão, entendeu? Então quando o inglês te levantar o indicador e o, sei lá, o dedo maior, até que não esqueci o nome, que é os dois juntos assim, médio. Tá mandando você ir pra lá mesmo, entendeu? Então.
Isso aí tem a ver com arco e flecha, se eu não me engano.
Isso,
né?
Isso. Ah. Que cortava os dedos dos arqueiros ingleses e tudo mais, entendeu? Então, esse é o sinal de revolta.
Interessante, cara. E aí uma sequência, né, uma sessão de tempo assim, porque a gente vai ver que o tempo passou, chegou uma época de muito frio, e eles vão ter a tristeza de, o Billy vai ver isso, né, o pai queimando o piano que era da mãe, né, pra poder gerar uma fonte de calor na casa, né. Muito triste isso.
Queria dizer, essa parte de dança, mostrando pro irmão tudo, vocês perceberam que faz barulho de chapinha?
Sim.
De chapinha, de tá com chapinha.
É liberdade poética do filme.
Não é o barulho do salto que o sapateador tem, não?
Isso, sim. É o barulho que... do...
Mas não tem, você vê. Ele não
tá de chapinha. Ele tá de botina, de minerador.
É, mas colocaram um áudio assim, um som do barulho que faz, né, da chapinha.
Mas ali, né? Ali nessa cena, parece que tá a liberdade poética que o Junior falou, porque parece que tá tudo desincronizado. A respiração dele tá desincronizada com a imagem do garoto, tá tudo diferente.
E aí, é como já, se. Na hora que acaba, já começa o frio, né? Parece que
isso,
ele tá voando nessa hora que ele tá dançando, parece que ele tá em outro tempo, né?
Isso é a maneira do filme mostrar a passagem do tempo, né?
Pode ser, é verdade.
Né? Inclusive. Pô, é muito legal, viu? E triste é a gente ver que eles queimam o piano, que é da mãe, né? E tal, pô, é uma festa de Natal muito, né?
Não. Né? Triste, não é? Triste não é o piano, triste é a hipocrisia daquele Natal, cara. Isso é muito triste.
Tem que colocar o chapéuzinho na cabeça e sorrir.
Ah, feliz Natal.
Felicidade não tem nada.
É. Ah, para com isso, cara. O ano inteiro, aquela bosta. E aí no Natal, tudo colorido, sabe? Então, ai, feliz Natal pra todo mundo. Tanto que o pai não aguenta e começa a chorar.
Eu vi isso daí, uma tentativa de mostrar que ainda tem um sentido, né? Que ainda são uma família. É muito duro, porque a gente vê o pai, né? Que é um personagem que parece um personagem muito duro, né? Ele não é. Sobre nenhuma hipótese, não. Ele é um cara que tá passando por tudo aquilo com mais força do que todos eles, talvez, né?
Sim, com certeza.
E tal. Ele sente mais de ter quebrado o piano pra queimar, né? Que dá pra fazer uma metáfora aí nesse negócio do piano da mãe que gera uma fonte de calor, com uma fonte de calor que ela era, né? A fonte de amor, né? Inclusive calor e amor, assim que ela era enquanto viva, né? Que a família não tinha degringolado de vez, né? Enquanto ela tava, né? Dá a entender muito isso. Enquanto ela vivia, as coisas não eram assim, né?
E também
a chama de calor.
E também o orgulho dele de não comprar. Por que que ele queima o negócio? Primeiro porque não tem pra quem vender o piano. Você pergunta, tava todo mundo lascado, ninguém tinha dinheiro pra nada, pra quem que ele ia vender um piano, né? E segundo, porque ele não ia comprar carvão. Se vocês pegam no começo do filme, ele tá com um balde de carvão e ele fala, eu acho que esse carvão vai dar até a greve terminar.
Uhum. Ah, é verdade.
Entendeu? Então, o carvão acabou. E como ele não poderia comprar o carvão, porque ele estaria comprando carvão dos fura-greve, ele não compra carvão e prefere queimar o piano.
É verdade, né?
É uma coisa de orgulho, que você percebe muito isso do pai. Ele tem muito orgulho, ele tem muito aquela coisa assim de fazer a coisa certa, de fazer o que ele acha certo. Então, é isso que pesa tudo nessa cena. Ele saber que ele podia estar dando um Natal melhor para a família, mas ele está cumprindo aquela rotina na maneira que ele pode dar naquela situação.
Você acha que ele não tá, pelo fato dele tá cansado, ele se deixa influenciar muito pelo filho, né? Ele vê aquela briga toda, né? Ele vê aquela garra que o filho tem pra lutar e pra correr atrás, correr da polícia.
Eu acho que ele não compactua com a violência que o filho, ele quer, sabe? Com essa raiva, esse ódio aí que esse filho dele mais velho tem, cara. Tanto que ele chega a brigar, né, com o moleque, fala, pô, você não vai fazer isso, né? O moleque acaba fazendo.
Ah, sim, porque ali, naquela cena, o menino chegou a um extremo, né? De sair à noite. Com um martelo e tal, mas eu acho que às vezes ele acaba, né, meio que se deixando levar durante o filme, né, um pouco por isso, mas assim, não completamente, mas eu sinto que um pouco sim.
Sim, queria trazer pra vocês agora uma cena que eu acho muito legal, aí a gente até comentou um pouco sobre ela antes, que vai ter o Billy, né, conversando com o amigo dele num frio insano, né, e tal, que é aí que ele vai chegar, viu, Júnior, olhar nos olhos do amigo dele e falar, olha, é o seguinte, né, o amigo dele tenta esquentar as mãos dele, né, bota no bolso, ele fala, pô, qual é que é a tua? Tu é gay?
É a mão tá quente, seu maluco.
Mas apesar que eu não vi maldade, assim, no amigo dele, entendeu? Foi mais
não, os dois são amigos, carinho,
É verdade, e aí
mas também você percebe que outro menino tá apaixonado pelo Billy.
Tá.
Você percebe que ele tem uma queda pelo Billy, entendeu? Não é que seja maldade, eu vou aprontar. É aquela coisa de quando você tá gostando de alguém, você quer agradar o máximo possível a outra pessoa, né? E você vê esse amor meio que infantil nessa hora.
Não, Não, e o Billy vai fazer a troca, né, no bom sentido, obviamente, de chegar e falar assim, ah, eu vou mostrar pra ti, então, como é que é a minha dança, eu vou te ensinar a dançar, né? Eles vão lá pra aquela escola lá, não sei se é um centro
comunitário,
né? Um ginásio, né? Aí vai lá e ele vai mostrar pro amiguinho dele, fala, olha, faz assim, levanta os braços desse jeito, mantém a postura dessa maneira.
Tá, menino,
né? Oi?
Pega um tutuzinho.
Ele dá um tutu pro menino, né?
Essa, esse tutu já foi trollagem, acho que foi uma trollagem. Falar assim, pô, já que tu é, né, já que tu camufla, pega o tutu.
Mas você pensar, a primeira pergunta que o garoto faz pro Billy sobre o balé é se ele usava o tutu. E toda hora ele pergunta do tutu, entendeu? Quando se fala do balé. Então,
ele queria o tutu, né?
Ele queria o tutu, ele queria usar o tutu.
Queria.
Pô, tá vendo, numa noite assim que ele ia realizar o sonho da vida dele, que era usar o tutu, vão cortar o barato dele, né? Pois é. O pai do Billy, obviamente, é em época de festas, né? E talvez muito bêbado com os amigos, o amigo lá que é professor de boxe, ele vê as luzes acesas e vai subir lá pra ver o que que é, e vai correndo chamar o pai do Billy, né? Só que aonde a gente pensa assim, eu pensei a primeira vez que eu assisti, falei, caramba, será que agora vai rolar uma agressão, uma violência, né? Poxa vida, só faltava isso, né? O pai, ele fica parado olhando, o Billy olha nos olhos do pai e fala, peraí, né, não fala nada, por sinal. Começa a dançar imediatamente, né, e, meu, com toda, muita energia, né, muito bonito ele
dançando. Por isso que eu achei legal naquela hora colocar isso, porque, assim, apesar do preconceito do pai, ele é uma pessoa boa, né?
É, sim.
É uma pessoa tranquila.
Não, tanto que ele viu, né, ele não fala nada, mas você percebe depois, né, que ele viu e falou, caramba, peraí, como eu que tava tão cego e eu não vi que eu tinha um artista nesse porte da minha casa, né?
E você percebe também que naquele momento que ele tá de inércia com a briga da professora dentro, ele escuta tudo que a professora falou. Ao ver o Billy dançando, ele cai na real e fala, meu filho tem mais chance, tem chances melhores do que eu de conseguir isso. Então eu vou realizar o sonho do meu filho.
É, e no filme eles dão a entender que o bailarino ganha muito melhor que o mineiro, né?
Mas deve ganhar.
Deve ganhar melhor que o mineiro naquela época.
Eu ficava chocada com o valor das aulas, que era 50 pence. Na hora, hora que ela pede, fala assim, ah, então me dá os 50 pence aí da aula, tá?
50 pence seria o quê? 50 centavos?
É, isso. Acho que sim, né?
Algo assim, né?
Uma bicharia, um valor, né, simbólico, parece, né? E tal. A gente não falou, a gente passou meio batido, mas tem uma cena muito legal que a professora conversa com o Billy, eles até estão fazendo uma travessia. Caramba, que sistema de travessias é esse, hein, gente? Né, que é sensacional, né? Isso aí não... Bagulho antigo, assim, achei sensacional. E ela vai relatando pra ele do que se trata o Lago dos Cisnes, né?
É, mas ela confunde com a própria vida dela. Você vê que isso. Ela troca tudo e joga a vida dela no Lago dos Cisnes.
Ela faz uma adaptação ali.
Não, aí logo depois o pai vai na casa da...
A professora.
A professora e fala, como é que eu faço pra fazer a inscrição do meu filho? Assim, eu levei um susto a primeira vez que eu vi esse filme. Eu não imaginei que o pai dele ia fazer isso não, sabe? Que ia falar, dar 100% de suporte pra ele agora, né?
É porque ele percebeu que o filho dele realmente era talentoso, então não tinha como mais fugir disso.
É, nessa parte aí o pai dele conquista a gente com vontade, né? Porque você fala, peraí, esse cara ele não tinha uma noção, mas agora que ele, né, que ele percebeu, ele vai fazer de tudo, inclusive o que é mais desonroso, né? De acordo com o irmão dele, né? O mais velho, que é furar a greve, né?
E isso. Pra ele também, você vê que ele tá sofrendo por estar furando a greve.
Isso, essa cena é muito bem feita, eu achei. É, ele sofre dentro do ônibus, né? Você vê ele sofrendo.
Vergonha, baixa a cabeça, né? Fica do outro lado, né? E quando o filho olha pra ele, é uma cena emocionante, gente, numa boa. Primeira vez eu chorei, cara. Eu chorei porque é emocionante, né? Aquele negócio do menino olhar não acreditando, né? Que o pai tá passando no ônibus, tipo, ele para de gritar, aí pula com tudo o muro lá da mineração, né? E vai atrás do pai, fala, pai, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? E ele começa a falar pelo Billy, pelo menino, né? Vamos dar chance pra ele, pô, ele merece. É muito lindo.
Ele fala, ele só tem 11 anos. Ele tem uma vida pela frente, ele tem uma chance de ser melhor do que a gente, né? Ele dá a entender isso, assim, ele tem uma chance de ser melhor que a gente, cara.
Sair dessa, não sofrer o que eles estão sofrendo, né? Ele tem como escapar desse sofrimento, fazendo o que ele gosta, porque ele realmente tem talento.
Pai! O que é que você tá fazendo, pai? Pai, você não pode voltar não agora!
Olha a nossa situação. O que temos a oferecer ao menino?
Você não pode fazer isso, pai. Não agora, não depois de todo esse tempo. Não depois de tudo que passamos.
É pelo pequeno Billy.
Droga!
Ele pode ser um gênio, fique você sabendo.
Pelo amor de Deus, pai. Você não pode fazer isso, pai. Pai! Pai!
Dani!
Pai, eu só tenho 11 anos, pelo amor de Deus, pai. Pai, pelo amor de Deus, pai, por favor. Estamos acabados. Que escolha nós temos? Vamos dar uma chance a esse menino. Por favor, pai. Não faça isso comigo, pai. Pai, por favor, não faça isso comigo, pai. Pai, olha pra mim.
Dinheiro pra ele.
O que ele está fazendo, Tony?
Tá tudo bem. Ele vai ficar bem, tá tudo bem.
Tira ele daqui, Tony. Vamos, deixem ele. Vamos embora, vamos.
Vamos pra casa, pai.
Papai tá certo. A mamãe teria deixado.
Isso. E aí eu acho que o filme deixa bem claro que é sobre acreditar nas pessoas. O quanto é valioso de você acreditar em alguém e você incentivar alguém.
Um filho, né? Qualquer um, né, Júnior? Se um filho chegar pra ti e falar assim, ter jeito pra desenho, por exemplo, né? Falar assim, pô, investe nessa criança, meu. Tem jeito pra outra coisa, investe nele, sabe? Isso. Ele tem jeito, pô.
Primeiro começa com a professora acreditando e depois com a família. Quando a família acredita no Billy, a coisa toda muda, sabe? O jogo todo muda, tudo vai pra frente. Então eu acho que quando você acredita em alguém e você incentiva esse alguém, mesmo pode ser uma ideia maluca no começo, mas pode dar certo, sabe? Eu acho que isso é valioso pra alguém.
Eu acho que é uma grande lição, viu, pra gente.
Nesse momento eu fiquei, virei fã do pai dele, porque, assim, imagina se fosse você. Tem que ser muito corajoso pra fazer isso, cara. Primeiro, ser o único bailarino da cidade, seu pai é o único bailarino da cidade, e segundo, furar a greve por causa do seu filho. Cara, tem que ser muito homem, né, cara? Tem que ser
muito, muito, muito homem, cara. E a hora que ele vai vender, né, que ele vai vender as joias que eram da mãe, né? Relógio, tudo, anel. Gente...
Ele ainda tem aquele orgulho, né? Que a professora até fala, não, isso não é problema, eu banco, eu levo ele, não tem problema não. Quem vai fazer isso sou eu.
Então, meu filho.
Atrás, por isso ele fura a greve, por isso que ele vai vender as joias que era da esposa, que é a maior lembrança dele que ele tem da esposa, ele tem que vender para poder juntar dinheiro. O amigo dele, que foi professor de boxe, também começa... Com os outros, ah, vamos fazer rifa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo pra gente ganhar mais dinheiro pra poder vocês conseguirem
ir. É muito legal, né? E vai ter uma sequência legal também daí, porque aí muda tudo, né? Onde a gente tava vendo aquela tensão familiar, aquela briga e tal, todos vão se unir. E, pô, a criança nesse momento, meu, cara, tá muito, né? Fica até, eu percebi, assim, que ele fica, inclusive, um pouco, assim, receoso, porque tá todo mundo acreditando nele, né? Aí ele já começa e já muda e fala, pô, peraí, meu, tu não posso falhar, né?
É a primeira vez que ele tá passando por aquilo, né? Também. É uma coisa boa? É, né? Tá todo mundo apoiando, só que ele nunca teve esse apoio, né? Então, pra ele é tudo novidade.
Ele fica com aquela pressão toda em cima dele, por causa que se ele chegar e decepcionar, se ele perder, ele vai decepcionar não só a família dele, mas todo mundo que apoiou, ou seja, a cidade inteira que tava acreditando nele, acreditou nele, ele vai decepcionar essa cidade. Então ele sente um peso, uma responsabilidade pra uma criança de 11 anos que é assim, inimaginável, né? Como é que ele conseguiu suportar aquilo tudo?
Não, e isso daí vai se refletir diretamente, né? Porque aí a gente vai ter a parte, né? Finalmente, né? A parte da audição, que ele vai pra essa escola aí super legal, né? Que é em Londres, né? A escola. Daí que a viagem é cara pros dois. Vai ter uma coisa curiosa, até que eu não sabia como é que funcionava isso de você cursar, né? O balé, que você tem que ter um médico, né? Te examinando pra ver como é que tá a tua coluna e que condições que você tá, né? Porque isso daí, como é muito, é um esforço físico muito grande, né? Que o bailarino tem, é muito treinamento, é insano o bagulho. Dizem que é o pior treinamento, um dos piores que existe, né? O treinamento isso. Do bailarino, né? Que é cruel e tal.
Ele tem que chegar preparado já.
Ficam lá examinando o moleque, ele vai ficar mega tenso, né, porque ele vê nos outros, que os outros têm muito mais condições e muito mais preparo do que ele, coitado, que na verdade foi por uma questão de meio de sorte, né, de uma cidadezinha no fim do mundo e tal.
Vocês perceberam a conversa que eles tiveram no ônibus até lá, até Londres? Uhum. O menino perguntou pra ele, como é que é Londres? Ele falou, nunca saí da minha cidade. Eu sei que pelo menos mina não deve ter. Caramba,
você
pensa em mina.
Você conhecer a capital do nosso país como que você não conhece.
E legal de você pensar que a Inglaterra é bem pequena, entendeu? Então dava pra ir de bicicleta até a capital do país. Não, não é uma coisa assim muito distante.
É verdade, o cara só trabalhava, né?
Não, e também aquela história da comodidade. Ele já tava com a cabeça que ele era mineiro e ia morrer e viver ali, sabe? Não ia sair daquela cidade nunca. Então é aquela coisa da... Já tá com a função e já nasce com o trabalho dele garantido, ele vai morrer com aquele mesmo trabalho. Nunca mais sair daquela coisa.
O que o menininho pergunta pra ele que acaba rolando isso daí, né? Porque é depois que ele se apresenta, né? E os juízes têm uma coisa assim, né? Que, meu, é sacanagem isso daí com as crianças. Eles olham com uma cara de saber impassíveis, né? Eles não demonstram nada, né?
O que acontece? O menino tava até falando antes, se você pega o diálogo das crianças, por isso que ele ficou até mais nervoso, porque teve um que falou que fez 2, 3 vezes o exame e não conseguiu passar, outro isso, aquilo, outro. Então esse menino chega assim, calma, que vai ter outro exame, não fica desesperado. E nisso ele sabe que não vai ter outro, sabe? Ele não tem condição de ter um outro exame. Ele não vai ter chance, acabou ali. Então, pra ele, aquela hora é uma válvula de escape mesmo. O menino não tem culpa nenhuma mesmo. Ele toma pancada por causa da pressão que ele tá nos ombros.
É verdade.
Eu não entendi muito bem esse soco que ele deu, não.
Aí foi uma mistura, viu, de várias coisas. Foi todo esse negócio do pessoal ter esse negócio de ficar falando que quem faz balé é gay. É, e o menino tinha um ar um pouco efeminado, esse menino tinha um pouquinho. Ele já foi com toda a raiva, assim, pensando, pô, o que é isso, né? Eu acabei de chegar aqui, tô na minha única chance. E ter esse menino aqui, que é isso? Ele tá dando em cima de mim, né? Então ele não entendeu nada. Ele, sabe, se confundiu e acabou agredindo o moleque, assim, gratuitamente, né? Fiquei morrendo de pena do menino.
Mas, na verdade, eu acho que foi mais ou menos isso que você falou. Foi gratuitamente que ele agrediu. Não foi... Ele chegou... Não é por causa que o menino encostou nele, não é porque o menino foi consolar ele. É porque ele tava lá... É aquele momento que você tá tão puto, que a primeira pessoa que fala bom dia, você fala bom dia por quê, ô filho da puta? Entendeu? Então, foi nesse sentido. Não foi... E aquela coisa toda. Ele foi criado numa cidade de homens, de macho, que isso. Vai resolver qualquer coisa na pancada, sabe? Então, ele externou tudo pra porrada. Então, foi
o reflexo.
É reflexo, sabe? Não é porque ele pensou. Ele falou aquela grosseria toda, porque é que nem ele fala com a professora aquele monte de grosseria. Quando ele fica nervoso, ele começa a falar um monte de besteira. Ele sabe disso. Tanto que depois ele se desculpa com a professora e tanto que depois ele se comporta ali na sala. É aquela coisa de ele estar muito nervoso e ele age daquela maneira.
Quando ele não sabe o que fazer, ele vai recorrer ao quê? À agressão. Isso. Na verdade, ele está acostumado a ver isso, inclusive, na casa dele, né? O pai é um durão, qualquer coisa manda calar a boca, o irmão do mesmo jeito. Né, que o relacionamento dele com o irmão também não é legal. O irmão dele, ele é meio bruto, né, com ele, cala a boca, moleque, né? Sim. Então, é óbvio, né? Vai ser pego, né? Ele agrediu o moleque, vai ser pego. Vão levar de novo na frente dos juízes lá e vão falar pra ele, pô, aqui não se permite violência, cara. Você não pode chegar aqui batendo nas pessoas, entendeu? Aqui é um ambiente livre de violência. Aí, conversam com ele, explicam pro pai, eles estão de saída, mas antes de sair, perguntam pro Billy, né? Falam pra ele assim, pô, o que você sente enquanto você tá dançando? E, cara, é a resposta, né, que ele... É a resposta.
Foi uma das respostas, assim.
Foi por isso que ele entrou.
É a resposta perfeita. Ele chega e fala assim, olha, eu desapareço, eu me sinto um elétrico, um raio de energia, eu me sinto um pássaro, eu desapareço. Cara, isso daí é a dança, né? Se for parar pra pensar, pensa, isso é a história do dançarino. O dançarino tá se expressando, ele tá... cagando pra, né, pra audiência, ele tá se expressando. Depois ele volta pra dentro do corpo dele.
Né? Eu até falei pra mim dois nessa hora que a gente gosta muito de dançar forró e tudo, e não só forró, né? Mas é isso que a gente sente também. Quando a gente tá dançando, principalmente, acho que a de casal é até mais forte esse sentimento. De que some o resto, sabe?
Some todos os problemas, você não vê ninguém, você. Seja uma felicidade, você seja... São coisas muito boas que você sente quando dança. Pelo menos a gente sente assim, né?
Que lindo! Pô, é verdade, concordo com você. Aliás, né, eu até vou falar nas minhas considerações finais, não sei a relação de vocês com a dança, a de vocês não é tão frustrada quanto a minha, né? Que a minha relação com a dança é o sonho de dançar, né? Um dia eu consigo.
Não, poxa, mas dá pra fazer algo, pô.
Mas a minha relação com a dança é exatamente a mesma, eu nasci com 2 pés esquerdos, entendeu? Os dois não sabem dançar. Mas eu acho também que essa parte aí, pelo menos pra mim, tá?
aplica-se para qualquer coisa que você gosta muito, que você nasceu para aquilo, que você não vive sem aquilo, sabe? Então, por exemplo, eu sinto muito aquilo no que eu gosto de fazer, sabe? De você, de vez em quando, desaparecer e você ficar tão imerso, tão concentrado na coisa, que você faz a coisa meio que no automático e faz aquela coisa rindo, sente falta quando não faz, entendeu? Sente, pô, eu podia ter feito melhor. É aquela coisa do você gostar muito, você ter um dom de fazer alguma coisa, tá nessa descrição de eletricidade. Além da dança, é também nas coisas que você ama fazer. Então, Billy ama dançar.
Cara, isso é muito legal, né? Você sabe que você foi feito pra isso, né, cara? Eu quero tentar. É por isso que a gente volta nesse negócio da chance que a criança e o jovem precisa ter, né, meu? Porque as pessoas demonstram, né, com o tempo, se os pais pelo menos olharem, né, não ficar vendo criança como um ser sem identidade, cara, que eles demonstram, né, quando eles têm jeito pra alguma coisa, né? E a gente fala, pô, peraí, você tem jeito pra isso, você quer fazer um curso sobre isso, você quer poder se expressar. Caramba, todo mundo tem dentro de si isso daí, né? Isso é muito bonito no filme, assim, que mostra exatamente isso, né? Isso é muito legal, cara, muito legal.
É, se eu for, eu entendo muito bem ele, porque eu já cheguei até a pensar em fazer faculdade de dança, né? Que seria isso que ele faz. Mas eu já fui monitor e já fui professor, né, de dança, né?
Sim.
E na época que eu fui monitor, eu tinha que dançar todas. Eu tinha que saber dançar azul, tango, bolero, samba. Eu dancei todas já.
Olha que legal. Ah, pô, manda ver, tem que dançar mesmo, cara. Tu se sente assim, né? Em casal, eu acho que é mais gostoso ainda, né? Que os dois podem ter esse sentimento de, ah, vou rodar pelo salão. Pô, sensacional, gente. Sensacional.
Eu acho muito legal, né?
Só posso dizer que eu te invejo muito, só isso.
Eu também. Eu fico contando o passo quando eu danço valsa, eu te invejo muito, bicho. Eu dançando, é tipo assim, não tem aquela história da mão fantasma, que a mão começa a fazer coisa que o corpo, o que você não tá pensando em fazer. Meus pés, quando eu começo a dançar, eles começam a fazer a mesma coisa. E vão pro outro lado que eu não tô mandando eles irem.
Eles te traem,
coisa bizarra, Júlio. Sabe? É, completamente, entendeu? Então é uma maldade. Ainda mais que eu calço 45, é uma maldade com a pessoa que tá dançando junto comigo.
O único que não falou nada, ficou quietinho, foi o Vitor, né, Vitor? E você dança também? Só pra saber.
Não, eu tô quieto porque eu tô pensando aqui na lição que a professora do Billy deu pra gente, pra mim, pra Angélica, pro Júnior, que falta é concentração. Que é o que ela mais fala pra ele no filme inteiro. Você tá sem concentração, filho. Você tem que ter concentração, você não tá concentrado.
Já tá chegando no final do filme, né? Que aí vai ter toda essa antecipação, né? Poxa, e aí? Será que o Billy vai ser chamado? A família tá todo mundo esperando, os amigos na cidade perguntam, e aí, Billy, já chegou a carta? Tá todo mundo, a vozinha, né? Todos estão ali, né? Ansiosos, e aí essa carta vai chegar, né?
Só uma coisa, eu nunca vi a avó dele tão viva como no fim do filme, cara.
O quanto que ela tá lúcida, né? E eu que gosto também a resposta.
Tem uma hora que ela até começa a dançar balé.
Não, eu achei tão lindo, gente, que na hora que a carta chega, né, e o Billy tá vindo da escola, a família sabe que a carta chegou, sabe que só ele pode abrir, e todo mundo dá um jeito de rapidinho chegar na cozinha. Sim. Né, a vozinha, o irmão lá.
Não, a avó dele dá um pulo, cara, pra cozinha.
Tá todo mundo esperando o Billy, né? E o Billy vai lá, guloso, né? Ele tá com medo, frustrado. Ele se fecha, leva a carta e vai ler sozinho a resposta, né? Isso é...
Mas eu achei legal foi o respeito da família, porque o pai dele podia abrir muito bem a carta e ver.
Ah, ele trocou todo mundo essa
Mas
hora,
não,
né?
Não, ele respeitou o direito do Billy, que ele deveria ser o primeiro a saber.
É, não, e ele respeitou, né? Mas assim que o moleque se trancou no quarto, ele pegou e foi lá, né? Ele foi abrir aqui.
Foi, ele ficou nervoso, né?
Não, mas se você perceber bem, o cuidado do diretor, a gente vê esses pequenos detalhes. O pai é o único que tá suando, feito um porco na mesa. Isso. Ele tá transpirando de uma maneira absurda. Então você percebe que houve aquele negócio, vamos botar o pai desesperado pra saber qual é o resultado, mas ele não vai ceder de abrir a carta.
É muito legal, né? O respeito pelo moleque foi bonito mesmo, né? De ninguém vai abrir a carta, quem vai abrir é ele, né? É claro que o Billy, né? Ele vai conseguir, né? Poxa, esse é um filme de superação, né? Onde as coisas não vão terminar mal. Dependendo do diretor, se é outro diretor, as coisas terminam muito mal. Mas esse diretor aí, ele, né? Ele quis dar um final legal pra história, né? Imagina.
O que eu achei assim meio estranho, é porque deve ser porque eu não sou inglês, sou brasileiro, né? É que na hora que ele vai falar pra professora dele que ele conseguiu, a professora dele, ah tá, legal. Cara, se fosse aqui no Brasil, a professora dele enchia ele de beijo, não sei o que, sabe?
Não, mas ela é meio durona, ela é um personagem meio durão, né? Também ela não quer, tu percebe, Jonatas, que ela tá muito afetada, sabe? É isso que é legal quando é uma boa atriz, sabe? Ela tá afetada por isso com toda a energia, entendeu? Só que ela não quer demonstrar, que nem o pai dele. Mesma coisa, depois vai ter aquele diálogo dele com o pai, né? Que o pai brinca com ele e fala, pô, vou alugar o seu quarto, lembra? Ah, beleza. Aí o Billy, pô, e você não conseguir? Ah, ficou sem quarto.
sem quarto, né?
Mas também é aquela coisa de você ver muito filme que tem dançarina, etc e tal, e tem um professor de dança, você vê que todos os professores de dança que eles retratam nos filmes são nesse estilo, são durões, sabe? Tipo, eu tenho que preparar o cara porque ele vai sofrer muito, ele vai apenar muito, ele tem que se esforçar muito, então eu tenho que ser muito dura com ele. O único momento mesmo que ela é mais doce com o Billy é o momento lá que ela lê a carta da mãe. Isso. Se vocês perceberem, durante o filme inteiro, o único momento que ela assim é doce com o Billy é o momento da carta.
Aí vai ter essa sequência de cenas aí que já vem pro final, que é legal também, que é o Billy indo embora, né? Ele vai embora de ônibus, finalmente vai ter as despedidas, inclusive a despedida com o amiguinho dele, cara, é muito bonito isso, né? Que ele vai lá dar um beijinho no rosto do amigo, não fala nada, ele vai lá e dá um beijo no rosto.
É por isso que eu falei, no final do filme, assim, com 18, tipo, com 20 anos, você acha que ele é gay ou não é gay? É por isso que eu falei, por causa dessa cena também.
Ó, eu vou te falar uma coisa, mas sei que a gente vai pro final do filme de uma vez, mas a postura masculina, entendeu? Dele, de força, a força que ele transmite no final, que a última cena do filme é poderosa, né, na minha opinião. Meu, aquilo transpira masculinidade, virilidade com força, hein, gente? E olha que é um cara maquiado, hein? Um cara com uma calça, assim, imitando umas penas, né, e tal, aquela coisa meio, né? E tal, é uma força que aquilo inspira, que, bicho, um halterofilista apareceria do mesmo jeito, entendeu? Eu acho sensacional. A cena final, assim, na opinião de vocês, né? Porque aí a gente vai ter... Aí vai ter aquele negócio da despedida, ele vai embora no ônibus e tal. E, poxa, depois você vai ver o pai e o irmão mais velho indo lá numa apresentação de balé, né? Todo aquele burburinho e tal, o Billy vai se apresentar. A gente não vê o Billy, né? Eles deixam um suspense bem legal, né? A gente não vê o Billy, mas vão avisar lá, ó. Seu pai e seu irmão estão aqui. Você percebe várias coisas na cena final, né? Que, primeiro, ele é muito prestigiado como bailarino. Ele é um bailarino muito importante. Porque todos ficam olhando pra ele, né? Com ansiedade. Né, os bailarinos, né, da peça.
É, porque é o principal, sim, né?
Isso, todo mundo olha, agora ele vai dançar. Tipo,
né? E ficam naquela ansiedade de ver ele dançar, né?
Isso.
Admiração. Ele é o bailarino principal, né? Ele é o bailarino principal.
Com certeza. Né? Não, os caras correram assim, e ele ia se apresentar, falaram, ó, Billy, né? Aí aparece o Billy pra gente, meu, um homem numa boa linha. Lindíssimo, então ele caiu o queixo. Desculpem aí os rapazes presentes aí. Homem lindíssimo, ele chega e fala assim, ó. Chegam pra ele e fala, pô, Billy, sua vez. E ele vai se apresentar, todo mundo corre, meu, pra ver o salto dele, cara. E o filme termina bonitinho. A gente viu o filme ali, o começo, o Billy pulando, dando um salto. O filme vai terminar com um salto, né?
Sim.
Muito legal esse link, cara. Muito legal.
Gente.
Você vê como que se o pai não tivesse dado apoio pra ele também, será que ele seria um excelente dançarino, assim, admirado e respeitado por todos? Eu acho que não, né? Eu acho que valeu é isso também. Mostrou o incentivo da família com relação a isso, pro sucesso dele.
Isso.
Né? Ter percebido que realmente valia a pena investir no Billy, né?
É, não, e nos juízes lá, lembra? O cara chegou e falou, pô, é o seguinte, senhor, né? A família é fundamental pro suporte a uma criança, né? Um jovem que tenha essa capacidade. Ele entendeu a mensagem, né? Legal isso, ele entendeu a mensagem, pô, agora estavam dando suporte, mas daí pra frente, mesmo com esse viés todo de anos, né? Que não aparece pra gente, dá a entender que esse suporte foi fundamental, né? Pra ele se transformar no artista que ele se transformou.
São duas frases que você entende que ele... Porque ele se tornou aquele bailarino. É a primeira frase do Billy, eu não quero uma infância, eu quero dançar balé. Né? E a frase do pai, eu não entendo nada disso, mas ele tem meu total apoio. São coisas que você percebe que por que ele virou aquilo. Ou seja, Ele, o Billy queria demais aquilo, ele precisava daquilo como precisava respirar, e o pai tinha um, dava o total apoio pro filho.
O show já começou.
É, com licença. Pode avisar a Bill Elliot que a família dele está aqui. Obrigado.
Desculpa. Tudo bem, Tony? Sou eu, o Michael. Lembra?
É o Michael.
O que você está fazendo aqui?
Eu não perderia por nada no mundo.
Não, e outra cena interessante também, até divertida, né? Que quando o pai senta lá com o irmão, quem é que tá do lado lá, né? Um rapaz vestido de mulher, assim, até chique, parece aquelas mulheres do século XVIII, né? E tá o amigo dele, né, cara? Amigo dele. Aí o irmão do Billy cutuca, pô, olha aí pro lado, já viu quem tá aí do lado? E o cara tá com o negão bonitão do lado e tudo lá, foi até acompanhado.
Ele, eu iria perder isso, nunca iria perder a apresentação do meu amigo, nunca, jamais.
Nunca. Não, e aí a gente, não sei vocês, mas a primeira vez que eu assisti nesse momento eu já tô chorando copiosamente, porque a gente já tá tenso, tem toda aquela tensão de caramba, caramba, o Billy, o pai dele também tá chorando, tá emocionado.
É, o pai dele
e
tá gente, louco, né?
É, e a gente tá emocionado também, de falar, caraca, não acredito, meu, que lindo, né, cara? O filme termina de um jeito muito legal, né? Que deixa tudo pra nossa imaginação, né? Uhum. O que que ele é capaz de fazer.
O irmão dele, na correria, vamos, pai, vamos, anda logo, a gente vai chegar atrasado, vamos. E o pai dele dando uma paciência, andando tranquilamente, né? Ali no metrô, saindo devagarinho. Isso que eu achei legal também, que você vê a diferença da personalidade, assim, do pai, né? Aquele cara fechado, rancoroso, né? Com aquela outra pessoa mais calma, tranquila. Não, meu filho, tipo, não se preocupa, a gente vai chegar lá, pra que correr, pra que estresse.
Até você chora, Angélica, porque aí você pega o ator que faz o pai, ele consegue passar todo o sentimento da cena, uhum, em 5 segundos de cena com o olho cheio d'água, sabe? Então você chora por causa do corte que dá no rosto do pai. Você começa, sente toda a emoção e você começa a chorar. Realmente, nesse momento você começa a chorar porque você entende o filme todo.
Sim, porque é um cara duro, é um cara muito duro, né? A vida endureceu ele. E aí você vê um cara desse chorando, assim, daquele jeito. Não, e outra, o Billy foi muito bem sucedido, né? Vamos colocar aí.
Muito, muito bem sucedido, cara. E aí o Jonathan até perguntou assim, se no final a gente acha que ele é gay. Cara, eu acho ele muito macho, viu? Aliás, eu cheguei à conclusão, várias vezes, não é de hoje, que pra um bailarino ser, ele sendo homossexual ou não, pra ele ser um bailarino, ele tem que ser muito macho, maluco, porque é difícil, viu, cara?
Muito
é
forte, difícil, né? Vamos colocar assim.
É uma força, não, e, meu, os homens não acham que ser macho é ser forte? Meu, os caras são, entendeu? Isso é muito legal.
Sim.
É muito difícil ser um dançarino, sabe? Tem que...
É difícil mesmo.
Muito, parabéns, muito Jonathan, parabéns.
Ai, ai, isso daí foi muito satirizado, né? Eu lembro até naquele Top Secret, né? Aquela sátira que faziam, né, dos bailarinos se apresentando, vocês lembram? Desse filme do Val Kilmer?
Sim, mas ali faz uma brincadeira também, que são bailarinos cossacos, né, cara? Então tem cada um.
Ai, só pra fechar aqui, que no final, né, a gente vai ter esse corte, vai cortar de novo pro menino pulando, né? Eles fazem questão de mostrar isso, o Billy na infância pulando, como o filme começou, e toca Ride a White Swan, né? Que também é do T-Rex, né? Fecha de novo com o T-Rex. Muito legal, cara, muito legal. Pô, e o filme é emocionante, cara. Olha, numa boa província aqui que nos escutou, né, e tal, a gente contou o filme, né? Eu acho que a gente não estragou o filme pra você, porque é impossível a gente passar a impressão que o filme passa, que é uma coisa muito bonita, entendeu? Eu acho que você não perde absolutamente nada, caso você não tenha assistido, de assistir depois da nossa conversa, né? Ride it all out like an eagle in a sunbeam. Ride it all out like you were a bird. Wear a tall hat like the druid in the old days. Wear a tall hat and a tattooed gown. Ride a white swan like the people of a bell dream. Wear your hair long, babe, you can't go wrong. Your bright star and a placing on your forehead. Say a few spells and baby, there you go. Take a black cat and sit you down your shoulder. And in the morning you'll know all you know. In the old days, wear a tall hat and a tattooed gown. Ride a white swan like the people of a bell team. Wear your hair long, babe, you can't go wrong. Sei lá, eu, na minha opinião, um dos melhores filmes, assim, desse gênero, como o Júnior colocou, um filme de dança, né? E legal, moderno ainda por cima, né? Não é uma coisa antiga, né? Não é um Fred Astaire, é um T-Rex tocando.
Isso, pra quem não gosta daquele, dos musicais, porque falam que, eles cantam, em vez de falar, eles ficam cantando do nada, sabe? Você não vai ver isso nesse filme, então você não vai ter esse empecilho que muita gente tem quando vê um musical.
Que eu acho estúpido, viu? Porque depois também de assistir Os Miseráveis e, olha, vou te falar que eu fui preparado pra não gostar, hein? E não é nem porque eu não gosto de musical, porque eu assisto musical tranquilex. Meu, eu fui preparada coração de pedra, entendeu? E a Anne Hathaway me fez chorar, cara. Chorando por um tempo, entendeu? Sabe? Eu acho difícil alguém, por mais que a pessoa não goste de musicais, ou mesmo não goste de filmes de dança, né? Na verdade, vamos colocar nesse contexto aí também o filme de dança, né? Como tem. Cara, meu, é difícil a pessoa não ver qualidade. Eu acho que você tá privando de um conteúdo bom, né? Por preconceito, né? Eu acho que não vale a pena não se privar, cara. Quem gosta de cinema tem que estar aberto a tudo, na minha opinião, né?
Uhum. Tá. Eu só concordo com a sua opinião, mas eu sei que muita gente detesta musical, acha musical isso, musical aquilo outro. Eu acho uma besteira danada. Eu cresci vendo musical, eu gosto de musical porque minha década de 80 foi assistindo Corujão com todos os musicais da melhor espécie possível, sabe? Passava Cantando na Chuva, passava Fred Astaire pelo menos duas vezes por mês, entendeu? Sim. Passava as coisas maravilhosas que hoje em dia não passa mais. Eu acho que também tem isso também, você não habituar desde criança, você gostar de alguma coisa também traz esse empecilho.
É verdade, é verdade. Mas então, vamos lá então para as considerações finais, pode ser? Cada um fala aí a sua impressão, eu acho que a gente falou muito sobre isso, manda um recado pro ouvinte aí cada um. Então vamos lá, Jonatas, começando por você e depois a Midori, as impressões, né, e tal, o recado aí, a mensagem, e aproveitando falar do Sushi com Lasanha pra quem não conhece, né?
Bom, eu gostei muito desse filme, é a segunda vez que a gente vê, né? Esse filme, como a gente sempre gostou de filmes de musicais e tudo, então Foi um filme bem fácil de ver, eu acho que é um filme muito legal, que vale a pena conferir.
É, eu gostei muito mesmo, assim, que como eu falei no... Como eu comentei com vocês, ele abrange diversos assuntos, né? Não só a dança, como o preconceito, como a luta da greve, do, né, que aconteceu no, na Inglaterra. Então, são N fatores que fazem a gente refletir e pensar a homossexualidade, inclusive nessa idade, justamente da transição da infância para a adolescência. Então, assim, é bem interessante. Eu gostei muito, eu gosto muito de musicais, gosto de filmes em geral. Mas eu falo que vale realmente a pena assistir esse filme várias vezes. Não uma vez, várias vezes.
Com certeza. Esse daí é pra comprar o DVD, Blu-ray, né? Esse
isso, é pra ter pra vida toda.
É, e só dando um recado que a gente, né, tem um blog, eu e o Midori fazemos um podcast também, né, o Sushi com Lasanha, sushicomlasanha.com.br, é só entrar lá e conferir.
E seguir a gente no arroba Sushi com Lasanha, eu tenho o meu particular que é arroba MidoriDF, e o
Jonathan
é arroba
JojoNet. É isso aí, querido. Obrigado aos dois, ao casal Simpatia aí, viu? Foi um prazer imenso, assim. Valeu muito a pena esperar essa oportunidade de gravar com vocês. Obrigada mesmo, tá?
Obrigada a você.
Agradecer também ao Júnior, que é do Baú Pirata. As suas considerações, Júnior, sobre o filme e o recado sobre o PirataCast.
Primeiro eu que agradeço, porque lá no PirataCast ninguém mais gosta de musical, só eu. Então só posso falar de musical no podcast dos amiguinhos. Para mim, o filme, o Billy Elliot, é o reflexo das produções inglesas, sabe? Você não tem um orçamento muito grande, você não tem uma coisa espetaculosa, mas você tem um roteiro fenomenal, você tem umas atuações acima da média e você ganha, você esquece de tudo que tá meio que troncho, que tá meio largado de lado, pra centralizar na história. Você esquece de, sabe, você não fica percebendo defeitos do filme. Então eu acho isso muito importante pro cinema. Você ter um roteiro bom e você não ficar se apoiando só em truque barato pra você, efeito especial, pra você contar uma história.
Genial.
Então, eu acho que Billy Elliot vale a pena por causa disso. É um puta filme, é cinema, entendeu? Então você vai pegar, é alguém que teve uma ideia na cabeça e uma câmera na mão e começou a filmar. Então eu acho isso muito divertido e é um filme excelente, sabe? Você pode assistir ele várias e várias vezes e você, cada vez que assistir, você vai pegar uma coisa nova no filme. Isso é muito legal no filme. E quanto ao Baú Pirata, acesse o Baú Pirata, né? Que é o site do nosso podcast, que é o PirataCast, que é o nosso podcast principal. Também temos o Diário de Bordo, que é falando que a gente fez durante o mês, e o Papo Pirata, que é o nosso podcast de interação lá com os ouvintes.
Oh, sensacional. Obrigada, Júnior, viu? E posso te convidar depois para outros musicais também, tomar essa liberdade?
Sempre.
Tá bom, obrigada, viu, Júnior? Obrigadão de coração, viu? Valeu mesmo. E agradecer também ao Victor Gabriel, que é do Cultural Note. E aí, Victor, como é que foi reassistir Billy Elliot? E fala do Cultural Note aí, dá o seu recado.
Pois é, reassisti agora inteiro, né? Eu concordo com os meus parceiros aí. Billy Elliot é um filme incrível. Eu gostei muito do soundtrack dele. É, eu já tô, não conhecia, mas já tô procurando nessa internet de meu Deus aqui, já vou buscar. E eu tô, assim, eu tô em algum momento da minha vida em que histórias de superação mexem muito comigo, e principalmente esse negócio de sair da zona de conforto. E foi, é isso que eu tiro, né? É sair da zona de conforto e acreditar nas coisas que você acredita. Olha que bonito, né? Acreditar no que acredita. Acreditar nas coisas que você acha que você faz bem, que você é bom, né? E correr atrás, cara. É isso.
Sim.
É. E o Cultural Norte. Uhum. Sim, o Cultural Note, podcast que eu tenho junto com o meu companheiro Jonatas Galasso, né, e mais outros amigos, o Emerson, o Douglas, onde falamos sobre tudo. Temos dois programas, o Cultural Note Oficial, né, onde é um bate-papo, e o PCNN, podcast Cultural Note News, que a cada edição muda de formato. Não sei, uma hora ele vai fixar, um dia.
Tá uma caixinha de surpresa, né?
Tá uma caixinha de surpresa, senão isso vai acontecer.
Ah, legal. Obrigada, viu, Vitor? De coração, valeu.
Obrigado pelo convite.
Beleza. E, ó, as minhas considerações aqui, faço coro aqui às considerações dos amigos. É, coloco aqui o filme entre uns dos que eu prefiro, assim, de reassistir. Assisti muitas e muitas vezes, porque pra quem tem a TV a cabo aí, se eu não me engano, volta e meia passa no, na TNT, né, gente? Negócio assim, Billy Elliot, volta e meia tá passando na TNT, né? Não sei se na TV aberta passa tanto, mas na TNT, sei lá quantas milhões de vezes passou. Sim. E, pô, em relação à dança em si, eu falei um pouquinho até sobre isso, mas eu tenho uma vontade muito grande. Na minha cidade aqui, eu não tenho possibilidade disso. Mas não é nem a dança, que nem o Jonatas falou, que o Jonatas é chegado na dança, assim, de salão, né, e tal, ou um forró pé de serra. Eu quero aprender a dançar o butô, né? É uma dança maravilhosa e muito expressiva, onde você, com os teus movimentos ali, você tá contando uma história. É muito legal. Inclusive, se vocês não conhecerem, eu posso colar aqui no post, aqui, ó, alguns grandes dançarinos de butô, o Takeshi Endo. Ah, uma série, assim. Eu lembro que eu assisti um filme, né? O cinema tem uma coisa curiosa na nossa vida, né? Quando a gente pega e se apaixona por algo e fala, poxa, eu queria muito saber fazer isso. Tem um filme chamado Hanami, Cerejeiras em Flor, ou é Hanami ou é Hanami, Cerejeiras em Flor, que ele mostra isso, um cara, um marido lá, que ele não entende por que a mulher é apaixonada pela dança butô. Depois que ele vai entender, cara, eu falei, cara, eu quero fazer isso. Então, não sei se vai ser agora, se vai ser velhinha, quando é que vai ser. Eu quero aprender a me expressar pela dança também, né? Um dia eu vou conseguir fazer isso, cara. E esse estudo, Billy conseguir, me inspira. Entende? Isso é inspirador pra mim também, né? Como uma pessoa adulta e já com uma certa idade, entendeu? Então, sonhar, cara, nunca é demais, né? Você sonhar e falar assim, eu vou realizar. Né? Eu ainda vou realizar a dança também na minha vida, né? Vamos ver se eu consigo.
Liberdade, que eu acho que tem da liberdade, né?
Olá, eu então. Pois é, tô pensando seriamente, viu, Jonatas? Mas é isso, eu quero agradecer ao ouvinte que nos acompanhou aqui, né, em mais esse podcast, onde a playlist do filme foi tocada. E agradecer a todos os presentes e até o próximo Masmorra Listen, que ele não demore. Mas eu vou jogar um spoiler aqui, a gente tá pensando seriamente em fazer sobre aquele filme do Champagne, hein? Aquele filme lá que ele é um deficiente e tal. Qual é o nome desse filme?
Eu amo esse filme.
É, não, porque esse daí é Beatles, né? É Beatles pra caramba durante o filme.
I am Sam.
Obrigado. Bom, então, seriamente pensando em fazer sobre o I Am Sam aí, que é música pra dedéu, hein? Durante o filme, uma história do caramba também. Então, tá todos convidados, inclusive os presentes aqui durante a gravação. Vai ser o próximo.
Legal.
Tá bom. E é isso, gente. Fechamos aqui. Querem dar tchauzinho, bye bye, abraços. Um cheiro.
Até. Tchau. We're gonna shout to the top. Shout. We're gonna shout to the top. So when you're shot on your back and you lost the fuck, and when you're down on the bottom, you shout. Time.